FM, a sua nova rádio universitária.
5:47.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Quem nunca viu
fera tanto fez como tanto faz, e a forte flor que a faca faz na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais. Quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina, samurai? Esse nunca vai ser capaz. Quem nunca viu que a flor, a faca e a fera tanto fez como tanto faz, e a forte flor que a faca faz na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais. Quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina, samurai? Esse nunca vai ser capaz.
Já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, eu sou de Quedo, sim. Sou iluminada, eu sou de Quedo, sim. Fui feita na Bahia, num terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim. Me banhei com guiné ao fazer-me cantar. Perfumei com quarô, beijo de pano da costa. Batizei no Bonfim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, eu sou de Queto, sim. Sou iluminada, eu sou de Queto, sim. Thank you.
na Bahia, no terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim. Me banhei com guiné ao fazer-me andar. Perfumei com quaru, beijo de pano da costa. Batizei no Bonfim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, sou de Queto, sim. Sou iluminada, eu sou de Queto, sim. Sou confirmada, eu sou de Queto, sim. Sou iluminada, sou de Queto, sim.
88 FM.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui, na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
6 horas e o Tamo Junto número 100 está começando agora na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2026, centésimo. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire, nosso 100, sem censura, sem frescura, sem comentários. Adoro.
Ela sempre tem essas frases de efeito, né, Daniel Menezes? Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, programas, que vamos.
Hein?
É.
Os 100 primeiros de muitos. De muitos 100 que vêm por aí, que virão por aí, né, Daniel?
Dê sorte para Silvério, ele que não vem hoje, né? Tá comemorando aniversário, né? De casamento.
Ele 100
tava...
anos de
mas ele está ele tá muito preocupado porque ele disse que está com medo de não passar da condição de pai de pet, né?
Aí. Tá vendo isso, raposinha? Passa o corte, viu? Eu quero ver o corte.
Então, esse 100, você faria esse 100, esse trocadilho com
aniversário, casamento,
você 100. Faria 100 o quê? Sem esperança? Sem,
sem o quê? Eu só sei de uma coisa, que ele disse que vai entrar, já deve ter entrado, num hotel e só vai sair amanhã.
Uhum.
O que será que ele vai fazer esse tempo todo?
Vai lavar prato.
Vai lavar prato, tirar foto, fazer corte pra internet, né, Daniel?
Vai ficar a noite no Instagram.
Vai ficar a noite no Instagram, né, Daniel?
Valeu, mano.
Olha, o Henrique, né? Henrique Neiva, é? Isso. Henrique Neiva, que é nosso ouvinte, né? Da
último
nossa audiência.
Último ano de jornalismo, tá terminando o curso de jornalismo. Veio visitar aqui nosso programa. Acompanha nosso programa, nós estamos juntos.
Isso,
e aí já passou por algumas rádios ele, viu? Já comentou política em algumas emissoras.
Ah, que legal, não sabia,
já,
não deu tempo dele
já
me contar.
E aí agora está passando, estava entrevistando professores aqui na universidade.
Muito
e
legal,
tem uma passada aqui para ver o nosso Tamo Junto.
Muito obrigada pela audiência, viu? Tamo junto. Bom, deixa eu dar aqui, Silvério, Daniel já explicou, não é? Hoje tem um compromisso matrimonial, né, Daniel Menezes? Então, não participará nem por Meet, e amanhã ele está por aqui. Então, deixa eu dar uma boa noite para você que está no Dial, na 88,9 FM, de onde você estiver, um grande abraço. Hoje é o centésimo, tamo junto, viu, minha gente? Você que está indo pro rádio, aliás, pro rádio, ó, pro pegar os filhos da escola, pro rádio, veio eu, né, Thaisa Galvão?
Viemos nós, né?
Viemos nós pro rádio, né, Thaisa Galvão? Você que está indo pegar os filhos,
a gente pode, porque a gente é sem frescura.
Sem frescura, minha gente. Então, vocês entenderam, onde você estiver, já diz tudo, aproveitando para mandar um alô para Dona Fátima, viu, que não é minha mãe, também é Maria de Fátima, mas Dona Fátima, que me procurou na academia, onde eu treino, viu? Vocês que botaram as imagens de Dona Thaisa Galvão do meu treino aqui. Ela me procurou para fazer elogios mil, viu? Aqui pro Tamo 100. Junto.
É mil hoje, não.
100, verdade. É porque eu já estou antecipando o futuro, viu, Thaisa? Então, ela fez 100 elogios aqui pro programa, disse que estava muito bom, de alto nível. Um grande abraço, um beijo para você, viu? Fátima, né? Na nossa audiência no Daio, viu?
É, exatamente. Sabe o que eu acho, Dani? As pessoas, esse comentário de Dona Fátima que você está falando aí, é muito parecido com os comentários que a gente tem ouvido das pessoas que se sentem livres de comentar o que eles pensam do programa Tamo Junto.
Perfeito.
Então, assim, eles acham que a gente dá uma liberdade para o ouvinte ou assistir, escutar e ter opiniões sem ter aquela coisa de dizer assim, eu tenho que ter essa opinião que essa rádio está me dizendo. Então a gente informa, a gente opina, mas a gente deixa uma janela aberta desse tamanho para que o nosso ouvinte também tenha a opinião dele.
Com certeza, a gente quer ouvir o nosso ouvinte, a gente quer ouvir nossa audiência sem pesar, sem, né, sem confusão, sem nada
a
de
gente não
briga.
Impõe a opinião isso. Do nosso ouvinte.
A gente
isso.
Quer ouvir e entende, não é? A gente não necessariamente concorda, mas isso. A gente entende e, enfim, né? A gente
exatamente.
Recebe, inclusive, críticas construtivas também são bem-vindas aqui ao Tamo Junto. Pessoal aqui no YouTube sabe muito bem disso. Eu aproveito para dar um alô pro piloto do nosso Tamo Junto, viu? Ele que controla a nossa nave, Guilherme Filippo, 100 programas, Guilherme.
É isso. Tamo junto. No instante passou, não foi?
Passa rápido demais, não é não?
Boa
Guilherme
noite.
Guilherme tá desde o começo?
Não, desde o começo não.
Quase.
Teve...
Quase,
alguns programas,
né,
que eu vim só assisti, né, para ver como era feito aqui a operação, mas depois que eu aprendi...
Ele também é estudante, né?
É, exatamente. Estudante depois que eu aprendi, eu vim operar, né?
Ele gostou e ficou.
Ele veio, olhou, mexeu nos pitocos, aprendeu a mexer ali. E agora tá falando, gente.
Pois é, ele gosta, já tá falando aqui, né, no programa. Já apareceu, primeiro apareceu.
Foi.
Né?
É, foi uma escadinha, né? Foi a evolução.
Você conquistou. Parabéns, viu, Guilherme Filippo? 6 e 6, hoje é dia de entrevista, viu? Aqui no Tamo Junto. Eu tô achando que eles chegaram, viu? Quem? Ai, mentira. Mentira!
Não acredito.
Não acredito que está... Quem vai entrar por essa porta? Eu já sei quem é. Eu quero apostas aqui no chat do YouTube. Quem será que vai entrar aqui?
Raposinha?
Não. Não é a Raposinha. Eu sei que muita gente vai querer dizer.
Ciro Pedrosa.
Mas é um dos o criador, basicamente, do Tamo Junto, Ciro Pedrosa.
Aqui.
Meu amigo, você veio aqui porque é o centésimo, Tamo Junto. Vem, senta aqui para dar pelo menos uma boa noite para a audiência.
Boa noite.
Meu querido, chegue, homem. Muito bom lhe ver,
boa
viu?
Vocês.
Tudo bem?
Ciro Pedrosa foi o criador do Tamo Junto?
Foi,
isso?
Foi. A gente queria dar um nome, ele disse, não, senhora. O nome vai ser Tamo Junto.
Democraticamente.
Democraticamente.
Tamo
Boa
junto,
noite,
Ciro.
Boa
junto
noite.
Sempre.
Ciro Pedrosa, que honra.
Ele
é
vai
essa?
Participar do programa
Europa.
Hoje, né?
Pode ser, Europa, França, Raposinha. Europa, França e Bahia.
Cadê Raposinha?
Raposinha...
Deu lugar a você hoje.
Sabe, né? A mim?
Exatamente.
A você. Mas se ele tivesse aqui hoje, seria a notícia, né?
Exatamente.
Ele não está. É o normal, né?
Guilherme caiu na gargalhada ali, viu? Seria... Raposinha, você tá muito malhado, meu
filho. Ele impôs já aqui o 4x3, já.
Foi. É, impôs o 4x3. Né? 4x3,
né?
3x2,
né?
3x2, Thaís. Acho que é mais 3x2.
Daniela, Ciro... Daniel, Thaísa, ouvintes do... Tamo junto, que bom tá junto com vocês aqui, comemorando esse 100º programa, que é uma marca, né? É um marco, esse programa no horário das 6, para quem volta para casa com... Notícia de verdade, análise sem fake news, sem lorota, sem mais, sem eu achismo.
Sim.
E se divertindo, né? Porque rádio também é pra gente se divertir. Porque
exatamente. Mas pode ser
na volta pra casa,
Ciro?
Pode. Não, nesse não, momento, não. Thaísa está aqui botando o seu batom, o seu blush.
Não, é uma
o seu ruge.
Ah, é sombra, é sombra.
É sombra, vai assombrar quem? É o entrevistado?
Obrigado, gente, se você quer que eu
vou entrevistar, não diga isso, não. Porque a gente já está aqui conquistando os corações dos nossos entrevistados,
é
né?
Verdade.
Fazendo toda
mas
aquela
mas
diz
que esse programa só entrevista o povo da esquerda?
Não. Quem disse?
Não. Não, não.
Eu acho que Eric Pereira é de esquerda, Eric Pereira.
Não, Eric Pereira é hoje a gente vai...
Quero Kleber Rodrigues.
Rodrigues,
deputado,
que
chega
esquerda?
Já.
Não,
acho que é
de
centro. É o nosso convidado, Ciro.
Agora aqui, agora tem uma coisa, né?
A gente entrevistou Babá Pereira.
Coronel Hélio também chegou.
Coronel Hélio é de esquerda?
Coronel Hélio esteve aqui. Camila Araújo, vereadora de esquerda.
Tudo de esquerda.
Minha gente, isso é uma fake news que já criaram contra esse programa, Ciro Pedrosa.
Pois é, e eu acho interessante que esse programa está realmente mexendo com o mercado dos programas das 6, porque o povo escuta aqui as coisas que vocês inventam aqui, estão imitando tudinho, né?
E é, Ciro
vamos mandar uma fatura, vamos mandar uma fatura.
Por que eles estão imitando? Conta que a gente não pode ouvir.
Thaísa se maquiando ao vivo no programa. Bota um negócio desse, programa de política, esse é um programa sério.
O programa sem frescura, acabei de dizer.
O mais interessante é que quando eu chego aqui, ela já está aqui e não está se maquiando.
Ah, é a técnica dela se maquiar dentro das câmeras.
Performática ela.
Só começa quando começa, viu? Esse programa
começa. E o professor Daniel, qual é a pesquisa de hoje, professor Daniel?
Rapaz, saiu uma real time big data,
foi.
Né?
Sim, sim.
Essas pesquisas aí, real time, esse povo aí, isso dá pra acreditar, professor? Porque
dá.
Tem um tal de Paraná pesquisa que todo dia dava uma pesquisa nova.
Mas você tá perguntando.
Tem uma Macaíba pesquisa também, não tinha?
Eita. Ele vai.
Essas pesquisas, todas elas são sérias, né? A Paraná, ela também é séria.
Elas não riem, elas são sérias porque elas não riem.
Elas são sérias. Agora.
Esse sim, agora, não aguento não, viu?
Eu só me falasse tal pessoa,
não foi? Agora, a Paraná, ela tem um vínculo muito forte com o PL, né? É um vínculo histórico. Então, assim.
Então, se der PT na pesquisa da Paraná, será que eles publicam, professor?
Eu não sei.
Ei, que pergunta difícil.
Mas a Paraná, ela foi basicamente criada, vinculada ao PSDB e depois ela pulou para o PL.
Mudou de lado, né?
Mudou de
lado,
partido.
Né?
Depois que o PSDB emborcou, né? Mas todas são sérias e todas estão dando basicamente a mesma coisa, né? Que é uma condição de empate hoje, né?
Agora, hoje eu vi
o segundo turno.
Eu vi dois dados interessantes hoje na mídia. Carlos Eduardo desistiu de insistir?
Então, Ciro Pedrosa, o homem sabe de tudo. Ele já começa a pauta com o assunto, o primeiro assunto aqui, para não deixar mentir. Carlos Eduardo disse que a União Brasil não vai dar dinheiro para a campanha, para a sua campanha ao Senado.
Muito claro isso,
né? E desiste de disputar as eleições desse ano. Mas deixa eu ler a nota.
Espírito democrático, cadê o espírito lutador, guerreiro.
Zé Agripino proibiu o dinheiro para ele. Será que foi Zé Agripino?
Não, não,
né? Foi Alisson Bezerra.
Eu acho que foi dinheiro
para a campanha do Senado.
Acho que foi estratégico da senadora Zenaide Maia.
O
veto dela, mesmo que ela tenha, que ela negue que haja esse veto, mas ninguém é menino. Ninguém é menino para saber que ela está num processo de reeleição ameaçada por porque é como eu digo desde o começo, a disputa pelo Senado, Ciro, não tem voto de legenda.
Exatamente.
Um ajuda o outro, atrapalha o outro. Então não existe voto de legenda.
E ela disse isso, Thaisa, na entrevista ontem, ou foi hoje, a nossa amiga Ana Ruth Dantas, viu? Ela concedeu uma entrevista, inclusive, cobramos a nossa entrevista aqui, a senadora, viu,
ela
Daniel Menezes?
Será que ela vem? Será que ela vem? Só vem o povo da esquerda?
Ela tem.
Depois que Carlos Eduardo saiu, acho que ela vem.
Ela vem. Mas ontem ela concedeu uma entrevista e nesta entrevista ela afirmou que não achava tão bom ter um segundo nome.
Exatamente.
Concorrendo com ele. Então ela admitiu.
A mesma problemática da esquerda de Rafael com Samanda. É. Um não agrega o outro, um atrapalha o outro.
Agora, sobre o Carlos Eduardo, ficou arrasado, viu?
Você tem essa informação? Será que ele chorou no carro igual o Messias?
Era fake news, viu?
Aquela imagem era fake news. O Messias chorando era fake news.
Agora, uma coisa chama atenção, para quem acompanha a política, é que não existe mais espírito público. Né? Não existe mais aquela vontade de lutar. Porque ele disse, não, eu posso lutar, não sei o quê. Mas sem o Cacau, ou seja, só pode ser candidato se tiver dinheiro. Então,
não é estranho que
sem Cacau não tem chance.
O que eu acho que faltou Carlos Eduardo não foi nem isso. Foi assim, eu não sei o que é que passou na cabeça dele quando Alisson ofereceu a ele o Republicanos, e o Republicanos, ele seria o presidente do Republicanos. Então, ele, como presidente do Republicanos, ele teria o recurso eleitoral. Ele teria o recurso eleitoral para bancar a candidatura dele, mas ele simplesmente disse que não queria o Republicanos porque não queria ser votado pelo 44, queria ser votado pelo 10. E aí pronto.
Ele podia escolher? Ficou claro que
ele
não.
Ficou claro que não. Ele achou que poderia. A justificativa dele, ele não queria ser votado pelo 44, que era o Republicanos. Era o partido que foi dado a ele com a condição.
Isso por conta do
Abraão Lins. É o partido, né? que Alisson tomou de Álvaro Dias.
Exatamente.
Entendeu?
Que Álvaro era filiado.
O de Abraão Lincoln, não?
Era o de Abraão Lincoln, o de Álvaro Dias.
Álvaro Dias era o presidente.
E Alisson Bezerra tomou, tirou do tempo de televisão de Álvaro Dias e botou no dele. E ofereceu a Carlos Eduardo para ele presidir o partido, mas ele não quis ser votado.
Diga, Danilo.
Para mim, eu falei desde o início aqui que não acreditava na candidatura dele, porque eu não via futuro para nenhum dos lados. E valeria a pena um pouco para Alisson Bezerra, mas o custo financeiro da operação seria alto. Porque
é o fim. Será que foi a última pá de cal de Carlos Eduardo? Será que
ele
já pode pendurar a chuteira?
Ele disse
Carlos
que não Eduardo, é candidato mais.
É, Carlos Eduardo vem aí numa decrescente muito forte.
Verdade.
E se ele fosse candidato ao Senado, acredito eu, ele iria se complicar em termos políticos ainda mais. Mas me parece que ele não buscava política aí nessa situação.
São quase 10 anos sem mandato.
Sem mandato, né?
Então,
será que se ele fosse pré-candidato a deputado estadual, porque tinha essa possibilidade...
Que, aliás, a primeira eleição para deputado estadual dele, ele fez por carreira própria.
Exato.
Porque, então, apesar de toda a estrutura da família Alves, ao que consta, ele se lançou candidato sem combinar com a família e se elegeu.
Isso. Agora, então, sabe o que eu acho, assim, é Carlos
não,
Eduardo...
Não, eu acho é os outros.
O professor está aqui
hoje. O que ocorre é que, nesse momento, Carlos Eduardo e entrou no time de Flávio Rocha. Eles se depararam com aquela placa tradicional que aflige o proletariado, aquela placa que diz assim, não há vagas.
Deixa eu trazer aqui algumas frases de efeito que o próprio Carlos Eduardo publicou uma nota, né? Eu acho interessante que a gente traga aqui para contextualizar a nossa audiência. Às vezes as pessoas, a gente começa o assunto e a pessoa não sabe exatamente o que aconteceu. Mas hoje, hoje pela manhã, Carlos Eduardo Alves soltou uma nota que é, inclusive, surpreendeu a alguns, né, Daniel? Daniel já tinha dito aqui que achava, acreditava que ele não seria.
Eu já tinha publicado também, em janeiro, né, quando ele disse a mim, eu publiquei no meu blog, que ele disse assim, eu posso não ser candidato a nada.
Pronto.
Então, foi uma frase que ele me disse lá em janeiro.
Quem estava querendo jogar mesmo, não diria uma frase dessa.
É, exatamente. Concordo.
Você não diria. Suplente do suplente.
Ele não diria que é igual você ser candidato e dizer assim, se você for pro segundo, se você não for pro segundo turno, você vai, mas eu vou.
Isso.
Mesmo você tendo zero.
Exatamente. Então ele disse o seguinte, olha, nos últimos meses me incentivaram a ser candidato a senador. Que após entendimento como pré-candidato a governador Alisson Bezerra, com o pré-candidato Alisson Bezerra, ficou decidido que não serei candidato ao Senado. Alisson Bezerra me comunicou que a direção nacional do partido União Brasil informou que nessa eleição a prioridade é a eleição de deputados federais e governador e que não haverá disponibilidade do fundo eleitoral partidário para candidatura ao Senado no Rio Grande do Norte.
E não foi nem já que disse?
Não.
Então, e aí?
Você tem um problema grave nessa história toda, que é mais complexo e que uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar, que é a questão do modo como o recurso é distribuído, né? Não dá para você pegar o dinheiro, entregar na mão do dirigente partidário e ele passa a ser uma super estrela. No caso de José Agrippino, por exemplo, ele controla ali a burocracia do partido, mas ele sequer tem mandato. Isso está errado. Não estou dizendo que era para Carlos Eduardo ser candidato, não é isso, mas essa definição não pode passar pelo presidente do partido.
Mas a informação é que isso vem do Nacional.
Mas a Nacional, mas a gente não, sabe que não, é carreada pelo local.
Que não interessava passar dinheiro para o Senado, porque o Senado não implica no poder. Que o deputado federal implica, mas nessa eleição,
o Alves que teremos será Samanda Alves.
temos Walter Alves.
Será candidato
que é o Alves
deputado
original.
Estadual.
Deputado estadual.
Não.
É uma alegação, mas é uma alegação carente de fundamento.
Não,
né?
Porque assim, se é um veto de Zenaide, esse veto vai passar por Agrippino e Alisson, que irão ao Nacional. Com esse veto de Zenaide, olha, a senadora não quer...
Não decide
O veto de Zenaide, eu acho que tem muitos cifrões, porque Zenaide é uma senadora que repassou muitas emendas para Mossoró e que, com certeza, muitas dessas emendas ainda não saíram. E está lá, Marcos Medeiros, o atual prefeito de Mossoró, com o bico aberto esperando as emendas de Zenaide chegarem, e aí ele seria o grande penalizado, Mossoró seria o grande penalizado, porque se houvesse esse problema, se Zenaide se sentisse ameaçada, ela iria lá e...
Fechava as emendas chegando a Mossoró e irriga a economia de Mossoró.
Com certeza.
Fica mais fácil também de ajudar na campanha.
Zenaide, com certeza, não tinha interesse na candidatura de Carlos Eduardo,
mas
a coisa não funciona assim. Com certeza, se Agrippino quisesse, qual seria o percurso? Ele pegaria uma pesquisa, iria na Nacional e dizia assim, olha, esse candidato tem viabilidade, a gente precisa dele tanto para fazer o governador, como também para fazer o senador. E fazer senador não é uma coisa secundária.
Eu
penso que usar a Nacional como subterfúgio para...
Minha avaliação. Vamos girar a pauta porque alguém fez plástica neste Rio Grande do Norte, chamou a atenção.
Ciro Pedrosa fez.
Quem é que tá puro?
Porque as pessoas estão tomando ou remédio para ansiedade, ou monjado, ou bomba, ou fazendo plástica.
Não, você tá fazendo física, puxando aqueles ferros.
Centésimo, tamo junto, está desse jeito,
faço
minha gente.
Faço tudo isso pela beleza. Agora,
muito bem,
fico feliz e satisfeita. Ao contrário do ex-prefeito Álvaro Dias, que o que eu soube hoje...
Melhorou ou piorou?
Ele está chateadíssimo com o que estão postando dele.
Eita.
Gente,
ah, então ele não é que ele não gostou. Não, ele
não gostou.
Ruim,
ele ficou chateado.
Chateado
com a
Olha aí, o antes e depois. Quem está no YouTube está vendo o antes de Álvaro Dias e o
isso.
Pós-cirúrgico chateado, dele.
Né? Ele fez o quê? Botou a barba?
A harmonia.
A barba é para esconder as cicatrizes.
Ah, eu pensei que ele tinha feito um
é uma harmonização aí,
plástica,
né?
De barba.
A barba esconde as cicatrizes. Ele fez uma plástica no olho em cima e embaixo.
Ele
abriu os olhão, tá com os olhão. Então ele vai ficar com aqueles olhos de Hermano Moraes naquela campanha de prefeito, que ele tinha os olhão
assim. É a cirurgia, né? Que Lula, né? Fez, gente. É a mesma cirurgia.
Exatamente, é a mesma que Lula fez.
Deixa eu ver aqui.
Ele fez em cima e embaixo, eu só fiz em cima. Ele fez em cima e embaixo.
Ele
fez em cima e embaixo.
Fazer assim, você fez também. Se fizesse dos dois, minha filha.
Você fez essa mesma cirurgia.
Japonês.
E ele fez no pescoço a lipo de papada.
Isso aí tá bem.
Olha,
claro.
A diferença bem.
Tá,
eu bem achei claro. Bacana. Eu achei bacana.
Mas não
achei.
Ele ficou com a cara do filho dele.
Com a cara do filho dele.
Mas será que também não é uma estratégia de campanha para remoçá-lo? Porque para comparar com o menino de Mossoró, aí tem o menino de Caicó.
Esse é o ponto. Eu acho que... Eu acho que ele tem que assumir que fez, porque os memes estão rolando e ele fica chateado. Ele fica chateado, piora mais ainda. Eu acredito que Álvaro fez esse procedimento estético com base em pesquisas qualitativas. Eu acho que a questão da idade seria um ponto que estaria ali atravancando, porque é o seguinte, Álvaro tem 20 anos a mais do que Cadu e 33 anos a mais do que Alisson Bezerra. Então, assim, isso seria um problema? Não. Mas talvez, na pesquisa qualitativa, alguém... Exatamente.
Agora, também,
não era tão jovem. Aí...
Ô, Thaísa, será também que não é uma estratégia dele de dizer, olha, o cara que fez aquele negócio da engorda de bolso, que fez o hospital pela metade, não foi nem pela metade, 10% do hospital, aquele negócio.
Inaugurou.
Foi o outro prefeito.
Não é esse, é o outro.
O novo não fez, não. O novo é candidato.
Ciro, isso tá na série de memes e de comentários que estão saindo. Estão dizendo que ele fez isso para se esconder de Beto Barbosa.
Essa é a melhor.
Estão dizendo que ele está inaugurando. Estão dizendo
que... Não pagou, foi o outro, né? Quem não pagou a Beto Barbosa foi o outro.
Não, foi ele. Não, o outro.
Ele
plástico.
Entendi, tá certo, gente. 3 segundos pra galega não ter assimilar, tá bom?
Tô dizendo que ele já tá inaugurando obra nova sem nem tá pronta.
Eita,
que a cirurgia não tá pronta ainda, ele já tá inaugurando.
Ele enganou um monte de gente, assim, porque muita, inclusive a gente acreditou, né, Ciro? Que ele tinha dado uma sumida proposital, isso, né? Tinha utilizado a desculpa de que ia fazer algo com o oftalmologista, que eles fizeram realmente,
ele foi
o
perfeito,
né? Alegou. E a gente, olha, esse negócio
mais uma
duas
surpresa.
Semanas sem aparecer por conta do oftalmologista, eis que...
Deu mise-en-place.
Agora eu acho que ficou bem feito, assim,
ficou
todo mundo tá dizendo que
claro, você ficou passando com o filho dele, ficou
todo
ótimo.
Mundo tá dizendo que ele ficou feio, que ficou esquisito, mas assim, na hora que ele se parece com o filho dele, significa que ele resgatou
isso,
a imagem dele.
Isso.
Resgatou a imagem dele. Se ele tivesse ficado parecido com o Ciro...
Era
assim.
Respeita a polícia, mulher. Olha pra tua casa.
Se ele tivesse parecido
com o Paulo, olha pra tu.
Ele ia adorar o olhão azul.
Tá uma loucura esse programa hoje.
Se ele ficasse parecido com o Daniel, com o Ciro, entendeu? Aí assim, ficou mal feito.
Coincidência ou não?
Mas ele resgatou a juventude dele.
Inclusive, Thaís Galvão, você falou isso e me lembrei que ele postou há poucos dias, acho que foi essa semana, um vídeo em que ele aparece na juventude, que é a cara de Adilto
Dias.
Ele
está postando na juventude.
Então, coincidência ou não, ele fez essa postagem.
Ele estava ensaiando.
Estava ensaiando a imagem nova, né? Botando nas redes sociais. Olha, eu era assim.
Então, ele não tem que ficar chateado. Eu soube que ele ficou extremamente chateado com o jornalista Heitor Gregório, que foi quem primeiro publicou. Heitor foi quem primeiro deu
exatamente
a notícia da cirurgia
inclusive
plástica.
Essa imagem foi ele
isso,
quem fez.
Explicou,
eu não creio.
Explicou tudo e eu soube que ele tinha ficado extremamente chateado. Mas assim,
pô,
gente.
Mas ele queria o quê?
É o seguinte.
É igual o hospital.
Escondido.
Eu já terminei o hospital, inaugurei.
Ele achou que ninguém ia perceber.
Assim, é uma mulher ficou grávida.
O Mirante lá da. Como é o nome?
Redinha.
O Mirante ali da praia, ali, da subida da Ladeira do Sol.
Ah,
eu inaugurei.
Sim.
Tem uma
não tem nada.
Olha, a mulher fica grávida e não quer que ninguém saiba. Só que a barriga cresce, gente. E aí o povo vai ver, então
não
você não
adianta.
Pode ficar, ele não pode ficar puto com as pessoas, porque as pessoas estão falando que ele rejuvenesceu. né? Ele rejuvenesceu.
Agora, tá jovem. Mas há quem diga que é exatamente isso. Quem não pagou a Beto Barbosa? O outro.
O outro, não
quem
foi
ele. Quem fez o hospital meia boca? O outro. Não foi eu, não. Foi o outro.
Foi o outro.
Deixa eu dizer isso. Quem fez a engorda de bolso de Ponta Negra? O outro, né?
Exatamente.
Deixa eu dar assim, Pedrosa, rodei. Não,
eu quero só dizer que estou muito feliz com esse projeto que está completando 100 edições. Eu vou ter que dar aula agora. Então, passei só para deixar um abraço para vocês.
Muito obrigada.
Parabenizar o professor Sebastião Faustino por topar essa provocação. O nosso Guilherme aí, cabeleira, que agora é o nosso. Deixou de ser. É, né? Baldic Soriano,
Bel Marques.
É, agora é Bel Marques.
Roberto Carlos, Bel Marques.
Ave Maria. Dizer que muito feliz que esse projeto está aqui. Parabéns para todo mundo. A Rocha Coloral e mais uma vez, Silvério, depois daquela boca de azar que você botou hoje no pop, é possível que ele não levante nem falso testemunho.
Eita, danado.
Uma boca de azar no pop, viu? Botou uma psica pesada. Beijo.
Beijo, Ciro Pedrosa. Só para encerrar o assunto. A gente, para completar, Álvaro Dias, os procedimentos que ele fez foram blefaroplastia, é uma cirurgia estética nas pálpebras superiores e inferiores, lipoaspiração realizada na região do pescoço e um check-up médico realizado durante o mesmo período e pronto, ele apareceu rejuvenescido.
Exatamente.
Muito parecido com a Junto Dias, o que significa, em tese, que ficou boa.
O procedimento feito, foi que bom, resgatou foi a imagem feito. Antiga dele, né?
Muito parecido com ele, jovem, inclusive, porque ele fez essa postagem. É isso, né, minha gente? Que é o nosso convidado.
Era importante, só aqui um adendo,
diga.
Fazer uma harmonização facial também na engorda, né?
Podia, né?
Mudar a cara.
Olha, Ciro Pedrosa, já saiu dando risada aí. Olha aí. 6h27, rapidinho, só dizer o seguinte, que a prefeita de Pau dos Ferros coloca a imagem de Samanda Alves e Mariana Almeida aí no YouTube. Rapidinho, porque o nosso convidado já está por aqui, viu? Mas é o seguinte, parece que a governadora Fátima Bezerra está transferindo realmente os votos dela, viu? Porque a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida, do PSD, anunciou nesta segunda-feira apoio à pré-candidatura de Samanda Alves ao Senado Federal, um gesto que fortalece a articulação da vereadora de Natal e presidente do PT no estado, no interior do Rio Grande do Norte, consolidando alianças em municípios estratégicos do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros é um município importante.
Lembrando, Thaísa, Dani, que a prefeita Mariana é apoiadora do pré-candidato Alisson Bezerra.
Exatamente.
E não Cadu, que é o parceiro ali de Samanda.
Ela está fazendo par com o nosso entrevistado, viu, deputado Kleber Rodrigues, que também segue este modelinho, viu, Thaísa Galvão?
Exatamente.
Vota em Samanda e em Alisson Bezerra. Daqui a pouquinho ele vai estar sentadinho nesta cadeira, que a gente vai fazer nossa pausa no dial. No YouTube a gente fica ao vivo, hein, gente? Fiquem atentos, viu? Virgínia Celli, maravilhosa assessora do deputado, jornalista das melhores aqui desse estado, viu?
Entende de rádio como ninguém.
Como ninguém, maravilhosa ela. Se tiver, eu sou capaz de chamar ela, mas não posso chamar para entrevistar a própria assessorada. Se não, né? Fica suspeito. 6h28, a gente vai fazer uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h28.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontraocâncer.com.br.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaísa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h29, estamos de volta aqui ao centésimo, tamo junto, viu, minha gente? É o centésimo programa E quem tem a honra de participar, tô brincando, gente, a gente tem a honra de recebê-lo, o deputado Kleber Rodrigues, que está no PP, não é isso, deputado?
Exato.
Seja bem-vindo, tamo junto.
Tamo junto, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, mandar um boa noite aí a todos os ouvintes, dizer da nossa alegria estar do lado do Daniel, Thaisa, Dani. Vocês que são tão conceituados. Eu ainda estou aqui do lado de Virginia Chella. Tá,
pois,
né?
É. Não, você, olha, você tem muita sorte.
Você é bem acompanhado demais.
Virginia, eu digo sempre que quando chegava em casa da escola, eu sempre olhava, assistia ela na televisão.
Olha aí, olha. Simbora, né, Virginia Chella?
Vamos dar uma...
Thaisa Galvão.
Antes da gente falar do que a gente gosta de falar, que é de política, desse moído todo, vamos passar um rapidinho pelo mandato do deputado. Bom, porque às vezes os deputados dão entrevistas.
Com certeza.
E a gente quer saber de política.
Com certeza,
e eles,
Thaisa,
às vezes têm tanta coisa bacana para mostrar,
verdade,
né?
Verdade,
Kleber,
concordo.
Hoje tem 38 leis voltadas para o autismo e com pessoas com deficiência. Então, a gente é um nicho de pessoas, assim, que é muito carente.
Isso.
De que pessoas falem por elas.
Exato,
e o deputado,
Thaisa,
tem aí, são 38 leis, deputado.
Não, Thaisa, primeiro eu queria contar essa história até para que as pessoas pudessem conhecer o nascedouro dela, né? Dizer que quando eu entrei na Assembleia, como eu sou empresário, então eu entrei muito focado na questão do empreendedorismo, geração de emprego e renda, vocacionado a trazer desenvolvimento e, claro, trabalhando muito com relação ao municipalismo. E essa bandeira, que é a bandeira da inclusão, a bandeira das pessoas com deficiência, ela aconteceu durante o meu primeiro ano do mandato. Eu visitei a cidade de Mossoró e eu recebi uma ligação de um colega que na época ele não era vereador, ele tinha perdido, que é Petras, lá do Mossoró. E ele disse, eu queria lhe mostrar a inclusão, mas de uma maneira diferente. Eu topei. É o que eu gosto de andar, eu gosto de visitar. Então eu fui a Mossoró e visitei algumas associações. E saí de lá, vamos dizer assim, totalmente impactado. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito temente a Deus. E não tem como a pessoa não ser impactada com tudo que eu vi, com tudo que eu escutei. Então, naquele momento, eu digo, por isso que eu digo assim, por onde eu passo, que a bandeira da inclusão, a bandeira do autismo, não é uma bandeira política, é uma bandeira de vida, porque eu entendi que era um propósito a partir daquele momento da minha vida.
E o que essas suas leis, essas leis foram aprovadas, apresentadas por você, beneficiam em que sentido?
O que eu tento fazer na Assembleia? Porque a gente, vamos dizer assim, é um quantitativo enorme de leis, mas se observar, vamos dizer assim, minhas leis, elas são muito específicas para trazer, para saber se ela traz de verdade é algo de bom ao próximo ou não, porque se for uma lei inócua, eu não faço. Então, exemplo, as pessoas que estão aqui nos ouvindo sabem que se tem uma pessoa em casa com autismo, teria que procurar a cada 90 dias um neuropediatra ou um psiquiatra infantil para renovar o laudo. Então, há 5 anos, o estado do Rio Grande do Norte não há mais essa necessidade. E a gente sabe que o neuropediatra não é barato, é caro.
Isso, com a partir, certeza, de uma lei aprovada.
Isso, então há 5 anos. Graças a Deus, desde o ano final do ano passado, agora é uma lei federal. Então, a lei estadual, ela deixou, vamos dizer assim, tese ter sua validade, porque tem uma lei federal.
Maravilha.
A gente tem a carteira também, que é a carteira CIPTEA, que é a carteira de identificação das pessoas que têm autismo. Isso serve para quê? Para que ela seja apresentada, porque o autismo hoje, através da lei Berenice Piana, ela é enquadrada como pessoa com deficiência. Então, todos os benefícios, essa pessoa é enquadrada também. Tem uma lei nova agora também, que ela dá o direito, e isso é opcional, se o pai ou se a mãe quer, mas dá o direito para que aquela pessoa com autismo ela tenha direito a acompanhamento 24 horas na UTI, certo? Tem outra lei também, que é o quê? É que as escolas, elas façam um trabalho voltado à adaptação daquela criança no horário do intra-jornada. Então, ela estuda de manhã, então, à tarde, vai estar ali com algum tipo de profissional, vai um fono. Então, vamos dizer assim, são várias leis que trazem diretamente benefícios, mas eu posso destacar, vamos dizer assim, que a principal de todas, e eu me lembro bem quando eu entrei lá, era uma lei que ela já estava rodando na Assembleia há uns 15, 16 anos. Porque várias pessoas deram entrada nessa lei, mas não podia ser feito pelo um deputado, por conta do seu vício e de inconstitucionalidade. E eu até, na CCJ, já estou há 7 anos, eu sabia que não era competência minha fazer. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu peguei o projeto de lei, aí fui falar com a governadora, expliquei a ela, vamos dizer assim, da necessidade, expliquei como era importante que um pai, uma mãe, que tem uma pessoa com deficiência em casa, que ela tivesse o direito de ter uma jornada de trabalho diferenciada. e ela topou a ideia. Ela fez um novo projeto, ela mandou o projeto, aí eu fui encarregado de pegar essa lei, de passar com ela nas comissões, de levar ela, vamos dizer assim, para o presidente, para pedir para ser dispensada no colegiado de líderes, para ser aprovada na sessão, e participei do ato de assinatura da lei.
E quem é Theo, que está aí dando uma força
Eu peguei esse personagem, agradeço muito a toda a minha equipe que trabalha comigo, que são pessoas extremamente comprometidas e super profissionais em tudo que fazem. A gente detectou, e isso é uma coisa normal, que as pessoas elas têm dificuldade quando um político fala. Então, é aquele nosso meio cansativo. E qual o maior, vamos dizer assim, benefício do nosso mandato quando trabalha com inclusão? É porque hoje, e eu participo de muitas palestras em alguns cantos, que algumas cidades me chamam para falar sobre inclusão, que as pessoas já me identificam como deputado da inclusão, e todas as vezes eu percebo que se eu pegar cada 10 pessoas que estão naquela palestra, naquele ambiente, 9 não têm conhecimento de benefícios que hoje ela tem. Então eu percebi que era uma dificuldade que o nosso mandato tinha de transmitir, mas não era o Kleber, é porque o político, às vezes a pessoa não tem, pego, olha ali e passo para o próximo. Então a gente criou um personagem interativo, onde ele explica de uma maneira lúdica o que é aquela lei, qual o benefício daquela lei. Isso tem sido feito de uma forma sensacional, é tanto que chamou mais atenção.
E como as, é que as pessoas puderam acessam, e tem acesso a
tem através do nosso Instagram, o Theo tá lá, que é o Instagram Kleber Rodrigues, então só ir lá, vai ter esse personagem. Foi tão boa a ideia que o personagem deixou de ser usado apenas em abril e ele vai continuar agora fazendo parte do meu mandato. Então, legal. Tudo que tiver de lei, quem vai falar da lei agora é o Theo e não mais o Cláudio.
Mas agora quem fala de política é você, não é Theo, não, né?
Manda ver.
Muito bem, deputado. Parabéns pelas suas iniciativas. Realmente são pessoas que assim, necessitam de um olhar que vai muito além do comum, né? Você precisa ter uma sensibilidade. São pessoas que precisam realmente da dedicação dos políticos, né? Porque são pessoas que não têm, como o Thaisa disse, tem pouca representatividade.
Tem, Dani, um dado interessante que eu queria só passar. Olha, a família que tem uma pessoa com autismo, ela vai analisar a cidade que eu estou passando. Infelizmente, a questão do machismo, do egoísmo, quando uma família descobre que tem uma pessoa com autismo em casa, geralmente o homem, o que, que ele faz? Ele começa a achar que a mulher não está dando mais a atenção que dava a ele. E claro que a mulher não vai dar, ela vai dar atenção ao seu filho. Então o que, que acontece em maioria dos casos? A divórcio. Então se você perceber, boa parte das famílias que têm pessoas com autismo, existe um grande número de divórcios. Segundo, a mãe, ela tem o seu trabalho, ela se divorciou. Aí dependendo do grau, ela tem duas escolhas. Se ela não tem dinheiro para botar alguém para cuidar da sua criança, o que, que ela vai fazer? Ela vai pedir para sair do seu trabalho.
E normalmente ela vai ficar desempregada. Em que eles abandonam o filho.
Exatamente.
Não apenas vai um para um lado e cria um filho. Não,
exatamente. Exatamente. Mais, né? Então é uma coisa bem complicada. E é por isso que eu estou dizendo. Quem não tem como você não sentir um negócio desse, não. Por isso que eu digo que eu faço independente. Eu vou fazer como deputado, sem ser deputado. Virou bandeira de vida, não é bandeira política, não.
A Dani está aí doidinha para fazer uma pergunta de política.
Não, eu estou preparadíssimo.
Ainda vamos para a preparação, né?
Ainda
a preparação. Porque a gente já vai entrando. Que é o seguinte, né? O deputado, ele ganhou um protagonismo, né, nesse seu segundo mandato, porque ele está presidindo já pela segunda vez a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante da Assembleia, né, Thaisa sabe bem disso, né? Atualmente ele é líder de um bloco de 5 deputados, então está mandando geral, viu, o deputado.
Estou mandando
inclusive,
em casa.
Inclusive, vou comprovar, viu, você manda. Foi o articulador da formação da nominata do União Brasil Progressistas, uma das mais competitivas apresentadas. Deputado, como foi esse crescimento?
Mas você sabe que quem manda lá em casa é Raquel, né?
Não, eu tenho que sair, eu tenho certeza. Mas na política, mas na política, você está mandando, deputado. Mandando, o que eu digo, é dominando o cenário, né, Thaisa?
Eu digo às pessoas que eu sou uma pessoa muito grata a Deus e ao reconhecimento dos amigos. Eu sou muito jovem ainda. Eu nunca fui candidato absolutamente a nada na minha vida. Você é Kleber.
Como os dois.
Cadu,
você é jovem como Álvaro Dias.
Não,
já tá bem na cara aqui.
Sou jovem.
Ele tá na área ali de você, Cadu.
Então, o que que acontece? Eu nunca participei de nada. Assim, claro, você foi candidato a vereador, não. Você foi candidato a prefeito, não. Nunca fui candidato a nada. Meu primeiro mandato foi deputado estadual. Então, nunca tinha sido candidato a nada. Entendi que era um propósito, toquei, fui e deu certo. Aí o que que acontece? Eu vou para a Assembleia no primeiro ano, no meu primeiro mandato. Então, 4 anos. Aí eu já consigo ser presidente de 2 comissões no primeiro ano. Aí consigo fazer parte da mesa diretora. Aí no meu segundo ano, eu sou presidente novamente da CCJ. Sou presidente de outra comissão. Aí sou primeiro secretário, sou primeiro vice-presidente, sou líder. É só agradecer a confiança dos colegas.
É trabalho para danado.
Entendeu? Então, é pouco tempo, vamos dizer assim, mas é algo que eu me sinto assim, super tranquilo, porque... Eu trabalho desde muito novo.
Já atingiu então, todas as presidências que você quer na Assembleia?
Hã?
Já atingiu todas as presidências que você quer na Assembleia?
Eu tentei amenizar.
Que eu quero que todos querem.
Você sabe, você conhece, né?
Que eu quero que todos querem. Não todos querem.
Todos querem, né?
Os 24 têm direito. Então
esse trabalho já está pavimentado?
Não. Eu respondo isso com muita tranquilidade. Eu sei que existem essas conversas, mas eu nunca coloco o segundo, em nada que eu faça, eu nunca coloco o segundo passo na frente do primeiro. Eu primeiro tenho que me eleger. Aí depois que eu tenho que depois que você elege, você tem que saber quem se
pra
elegeu.
Quem não tá entendendo, é muito da Assembleia Legislativa.
É muito prematuro você estar falando de um assunto desse sem saber como é que vai ser a eleição, sem saber quem serão os eleitos. Então você disser, Kleber, eu acho que sonho, não sou eu tenho. Acho que qualquer um se perguntar quem é um dos deputados não tem. Pouco
você já foi vice,
que
né?
Não tenho. Então, a questão, vamos dizer assim, de um sonho, acho que é natural, de boa parte dos que estão ali. Mas eu tenho a primeira missão. A primeira missão como pré-candidato é tentar me reeleger. Aí depois que me reeleger, aí se for da vontade de Deus dos colegas, aí é outro assunto, aí é outro caminho.
Daniel,
mas por enquanto
que
eu estou preocupado apenas com a minha eleição.
Vai pelas beiradas,
né? Está
organizando já, assim, você já conversa?
Não, sobre esse assunto
isso,
não, porque o que se fala muito
é que você foi para o grupo do pré-candidato a governador Alisson Bezerra num trabalho, numa articulação de que ele sendo eleito governador, a gente sabe que o governador sempre tem muito poder sobre uma eleição em Assembleia Legislativa, você seria o nome que seria o nome queridinho do suposto governador Alisson Bezerra.
Eu não vejo assim não, vou explicar por quê. Eu sempre, vou repetir, desde muito novo, sempre fui muito decidido no que eu quero. Então nunca fui de ficar em cima do muro. Então quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa decidida. Eu não fico na dúvida, você não vai falar comigo hoje, eu vou dizer que está certo, você vai me procurar, vou dizer, talvez vou mudar de ideia. Então, eu sou muito decidido em tudo que eu faço, se eu der a palavra, eu não volto atrás. É a forma que eu fui educado. Então, algumas pessoas até me perguntaram, Kleber, você não acha que você foi muito precipitado quando você decidiu apoiá-lo? Eu disse, de jeito nenhum. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa resolvida e decidida, é diferente. Mas amigo, eu queria.
Porque
eu
você gosto, foi dos primeiros
eu
a
gosto,
iniciar.
Eu sabia o que eu queria, eu gosto de desafio. Eu gosto, vamos dizer assim, de estar em canto e apostar. Eu gosto de me testar. Então, eu fiz tudo que eu gosto. Então, você sabe, Kleber, nada para quem anda comigo, para quem caminha comigo, no caso de Virginia aqui, que está ao meu lado, nada fora do meu roteiro natural. Então, você sabe que tudo que foi feito, tudo.
Você gosta de se testar
pragmato.
E, principalmente, está se testando com o quê? O que é que você está testando nesse
momento? Eu quero testar o povo.
Testar as urnas, né, deputado? Pretender aumentar aí a votação? Como é que você está.
Acho que esse é o trabalho de cada político, né? É tentar a cada dia, porque para mim o maior retorno que a gente tem com relação ao nosso trabalho é a aceitação popular. E a aceitação popular é o quê? É o quantitativo de votos que você pode ter na próxima eleição. Isso quer dizer o quê? Que eu fui eleito na primeira eleição com 32.655 votos. Aí na segunda eleição eu sou eleito com 61.075, isso quer dizer que eu quase dobrei. Então quer dizer que para a população meu trabalho foi aprovado.
Isso.
Então se eu aumentar novamente, isso quer dizer o quê? Que a população que eu estou me aprovando. Então eu acho que o fruto dos votos é fruto do trabalho, do que você faz pelo seu estado, as pessoas que acreditam e confiam em você.
Você é um deputado. Pergunte.
Não, eu só queria perguntar, porque ainda nesse...
Eu estava até preocupado, você estava...
Ele é assim,
nesse,
eu e a Thaís, a gente olha...
A gente é assim. Porque ainda nesse aspecto da decisão, eu queria ouvir um pouco a respeito da eleição de 2024.